10:37, quinta-feira, 9 de novembro de 2023. Está no ar o CBN Paraná, um giro de informações do nosso estado, que conecta aqui a CBN Curitiba, a CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. O Senado Federal aprovou na noite desta quarta-feira, em dois turnos, a PEC da reforma tributária. O texto recebeu 53 votos a favor e 24 contra. Dos três senadores paranaenses, um votou a favor e dois contra. O senador Flávio Arnes, do PSB, votou a favor. Já os senadores Sérgio Moro, do União Brasil, e Yuri Ovisto Guimarães, do Podemos, votaram contra a aprovação da proposta. O texto será apreciado novamente agora pela Câmara dos Deputados. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, antes mesmo da votação, havia se posicionado contra a proposta.
Do jeito que está, ela desconstrói tudo aquilo que foi construído na Câmara Federal, que foi um grande avanço e que trouxe equilíbrio para essa reforma tributária entre todos os estados brasileiros. A reforma tributária, ela tem como uma das suas missões é acabar ou próximo de zerar a guerra fiscal. Esse novo relatório, ele aumenta a guerra fiscal entre os estados, divide as regiões, isso é muito ruim. A preocupação que nós temos com a sustentabilidade, que foi inclusive um tema do nosso último encontro dos estados do Sul e Sudeste, para que a gente pudesse avançar nessa pauta da sustentabilidade, criar, né, um mecanismo para poder incentivar a indústria, também partir para isso. Nesse relatório, ele incentiva, né, a produção de veículo a combustão, que é algo que o mundo está indo ao contrário.
O acidente que chamou bastante a atenção do noticiário, aquela Kombi que atropelou e matou 4 pessoas na zona rural de Londrina, tem desdobramentos deste caso. Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Olá, Cláudia.
Oi, Andressa. Bom dia. A Polícia Civil conseguiu coletar o depoimento do passageiro da Kombi que atropelou e matou as 4 crianças no distrito de São Luís, aqui em Londrina, no dia 14 de setembro. Ele se apresentou na delegacia na última segunda-feira, foi interrogado pelo delegado, responsável pelas investigações. O idoso de 65 anos, que seria ajudante do condutor da Kombi, que o colega de 73 anos estava em alta velocidade no momento do acidente, ele disse ainda que chegou a pedir para que o motorista reduzisse a velocidade, mas que não houve tempo de evitar o atropelamento. O motorista teria passado reto em uma curva e atingido em cheio as crianças que voltavam da escola. Morreram no acidente os gêmeos Adrian e Vinícius Moraes, de 6 anos de idade, e as meninas Kelly Gonçalves, de 5, e Kemily Gonçalves, de 9 anos. Segundo a polícia, o passageiro detalhou a dinâmica do acidente e trouxe informações novas para esse inquérito que se encaminha para sua fase final. Ele, inclusive, se feriu na batida e no depoimento apresentava machucados num dos braços. O homem não soube dizer ao delegado por que o motorista não revelou que ele também estava na Kombi e contou que resolveu se apresentar na delegacia depois de ver na imprensa que a polícia estava atrás dele. Andressa.
Eu lembro que o Instituto de Criminalística havia concluído que o sol cegou o motorista do veículo de 73 anos. O acidente aconteceu em 14 de setembro, antes das 6 horas da tarde. Segundo familiares, as crianças voltavam então da escola, como também já trouxe o panorama aqui a Cláudia, e caminhavam em um trecho da BR-538 sem acostamento e sem calçadas para pedestres. Para por aqui, a Franciele Tien, da CBN Cascavel. Uma servidora investigada por suspeita de emissão e uso indevido do cartão Comida Boa. Tudo bem, Fran? Bom dia.
Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. A servidora pública da cidade de Planalto, no sudoeste do Paraná, investigada por suspeita de emissão e uso indevido de cartão Comida Boa do governo estadual, de acordo com a Polícia Civil. Uma operação que foi realizada no dia 7, terça-feira deste mês, cumpriu mandados de busca e apreensão no Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS da cidade, e também na casa da servidora, que não teve o nome divulgado. Segundo a polícia, a investigação teve início após uma beneficiária afirmar que demorou para receber o cartão que prevê um valor mensal de R$ 80,00 para famílias em situação de vulnerabilidade social. E ao tentar realizar uma compra, a vítima descobriu que o cartão já estava sem saldo. Para a polícia, a beneficiada do cartão, que não teve o nome revelado, contou que recebeu um envelope aberto com um colante em cima do endereço. ela teria baixado o aplicativo e verificado que o cartão já tinha sido usado na data anterior ao recebimento. Através do aplicativo do programa, foi possível verificar os locais onde o cartão foi usado. Com isso, a polícia solicitou imagens dos locais e constatou que as compras foram realizadas pela servidora. A Polícia Civil afirmou que, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa da servidora, foram encontrados dezenas de cartões com envelopes abertos, alguns com notas de compras junto aos cartões. Conforme a polícia, isso evidencia o relato da vítima que denunciou o caso e que pode ser de recorrência o crime e ser maior do que se suspeitava inicialmente. Agora a polícia investiga outros 30 cadastros de beneficiários do programa para saber se eles tiveram valores desviados pela servidora. Se comprovadas as fraudes no uso do cartão, a servidora vai responder pelo crime de peculato, que é o uso indevido de dinheiro, valores ou bens móveis, públicos ou privados, por parte de funcionário público em posse desses recursos devido ao cargo. A pena para esse crime varia de 2 a 12 anos de prisão, além de multa. A Prefeitura de Planalto afirmou que está levantando dados sobre o caso e que se manifestará em breve. Andressa.
Muito obrigada. Agora por aqui, Brenda Caramache, da CBN Maringá, com atualizações do caso dos corpos dos irmãos vítimas de um incêndio que ainda não foram liberados pelo IML. A família teve que recorrer, inclusive, ao Ministério Público. Brenda, olá.
Oi, Andressa. Exatamente. Os corpos dos irmãos Jean Antônio da Silva, de 12 anos, e Kleber Rogério da Silva, de 7 anos, que morreram vítimas de um incêndio na madrugada da última terça-feira, aqui em Maringá, seguem no Instituto Médico Legal e ainda não foi possível realizar o exame de papiloscopia e nem a identificação pela arcada dentária por causa do estado em que os corpos foram encontrados. Eles estavam carbonizados. O material genético foi coletado para a realização do exame de DNA nas crianças que morreram, mas o processo leva tempo e os corpos das crianças só podem ser liberados do IML após a identificação oficial, que é realizada através desses métodos científicos. Por conta da demora, a família procurou o Ministério Público para tentar agilizar essa liberação. Essas crianças viviam com a avó e mais dois irmãos e estavam dormindo no momento em que, por razões ainda desconhecidas, o incêndio começou. Elas morreram abraçadas. Equipes do Corpo de Bombeiros e também uma equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foram acionados. Quando os socorristas chegaram no local, eles encontraram uma das vítimas, que é o irmão mais velho desses meninos, o irmão dela tem 18 anos, com queimaduras por todo o corpo. O Giovanni Amaro teve queimaduras em 90% do corpo, foi hospitalizado, permanece hospitalizado em estado grave. Ele não conseguiu alcançar os irmãos e, quando ele saiu da casa, estava com as roupas em chamas. A Defesa Civil teve que demolir a residência por conta dos danos estruturais ao imóvel. A família pede, além de orações para que o irmão que está ainda internado no hospital se recupere bem, também ajuda para recomeçar. E uma grande corrente do bem tem sido feita aqui em Maringá para doar roupas, alimentos, abrigo para essas famílias que estão ficando, por enquanto, na casa de vizinhos, parentes, mas que querem reconstruir essa casa. E essa ajuda está chegando nesse momento de tanta dor para a família, mas a espera ainda complica um pouco mais a situação. Andressa.
Muito obrigada. Luciana Brick, da CBN Ponta Grossa. Luciana, qual que é a situação de momento do cemitério aí da cidade que ficou alagado em razão das fortes chuvas dos últimos tempos? Estão falando até em contaminação em poços e lençóis freáticos aqui no Paraná?
Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. É isso mesmo. O cemitério no distrito de Uvaia, área rural de Ponta Grossa, está alagado há uma semana. O local foi atingido pela cheia do rio Tibagi. Segundo a prefeitura, há pelo menos 324 túmulos no espaço. Os perigos para a população, conforme o químico e doutor na área de saneamento, Sandro Xavier, estariam relacionados aos materiais utilizados na estrutura dos caixões, que incluem metais pesados e a decomposição dos cadáveres. Neste processo, é produzido um líquido chamado de necrochorume, que possui bactérias, vírus e fungos diversos. Com o alagamento, todos esses resíduos podem estar se espalhando na água da inundação, que atinge casas, poços e o próprio rio. E também pelo solo, que por estar molhado, perde a capacidade de fazer o processo natural de descontaminação e absorção. A Sanepar afirmou ao G1 que o abastecimento no distrito de Uvaia é feito por meio de captação subterrânea e não sofre influência do alagamento do rio Tibagi. A captação de água ocorre no nível do aquífero Itararé, a 114 metros de profundidade, bem abaixo do lençol freático, portanto, livre de interferências locais. O Instituto Água e Terra está fazendo monitoramento do local e disse que o espaço é de responsabilidade da Prefeitura de Ponta Grossa. Andressa?
Muito obrigada pelas informações. E assim finalizamos o CBN Paraná desta quinta-feira. Amanhã retornamos por volta das 10h30 da manhã dentro das nossas programações locais. Um ótimo dia.